Nós temos nos dedicado, queridos, ao estudo explícito e sistemático da Bíblia. Mas, pastor, toda a igreja estuda a Bíblia. É verdade, irmão. Toda a igreja estuda a Bíblia. Mas nós temos nos dedicado a um estudo cuidadoso das Escrituras no que diz respeito aos livros da Bíblia. Este é o quarto estudo do capítulo 6 de Hebreus, o 27º estudo na sequência de Hebreus. Então, abra sua Bíblia comigo. Hebreus, capítulo 6, versos 13 a 15. Nas semanas anteriores, nós chegamos até o verso 12. Hoje, o verso de número 13. Diz assim: quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem pudesse jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Você percebeu como é lindo esse texto? Como é precioso esse texto? Como é especial? Vou ler de novo. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior a quem pudesse jurar, ninguém acima do próprio Deus, a quem ele pudesse jurar, ou em nome de quem pudesse jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei, e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Querido, há promessa de Deus para a sua vida. Há honra da parte daquele que prometeu sobre você. Há um nome sobre todo o nome, diante do qual todo joelho deve se dobrar. E esse é o nome do soberano, do eterno, do Senhor, o fiel, o Criador de todas as coisas, Jeová. Ele jurou por si mesmo abençoar, nesse texto, seu servo Abraão, nesse tempo presente, a mim e a você. O detalhe é que o final do texto diz que foi assim, ou seja, o Senhor cumpriu a promessa, porque Abraão esperou pacientemente no Senhor. Ele alcançou a promessa porque ele esperou com paciência no Senhor. Essa tem sido a sua história, essa tem sido a sua verdade, essa tem sido a sua experiência. O Senhor conhecia o coração do seu servo Abraão. O Senhor tinha um propósito para aquela vida. O Senhor tinha promessas para ele, promessas que só seriam cumpridas se aquele coração se mantivesse atento, zeloso e vigilante diante do Altíssimo. Abraão, que é considerado pai da fé, chamado pai da fé, está em Hebreus novamente, está lá para o final do livro, dentro da galeria dos heróis da fé. Ele tinha sobre a sua vida, por penhor, a promessa de Deus, por penhor, a palavra garantida do Altíssimo. Talvez você pergunte: mas o que é penhor? Penhor é um conceito jurídico, queridos. Significa uma garantia real de uma obrigação, constituindo uma garantia em caso de débito. Penhor também pode ser sinônimo de segurança. Deus penhorou uma promessa e uma palavra sobre a vida de Abraão, porque conhecia o coração dele. O autor aos Hebreus não faz menção a Abraão por acaso. Lembre-se comigo, temos falado acerca de uma carta escrita a um povo que, sofrendo uma série de ameaças e ataques à fé, se via inclinado a apostatar, a abandonar a fé em Jesus e voltar às religiões antigas, dentre elas o judaísmo. O Senhor vem a esse povo no capítulo 2 e diz a eles: atentem com mais cuidado para tudo que vocês já ouviram, para que em tempo algum se desviem dessas verdades.
O Senhor olha para esse povo e diz para que eles não endureçam o coração se ouvirem a voz do Senhor, como endureceram seus antepassados. Esse povo precisa estar aberto à vontade, à ação, à palavra e à justiça de Deus. Ele estabelece o Altíssimo com Abraão, penhor, e o autor da carta aos Hebreus recorda isso a aqueles cristãos e a nós, para nos deixar claro que aquele que promete é fiel para cumprir a promessa, a palavra empenhada. Ele depende que haja em nós a paciência, ele depende que haja em nós a confiança, ele depende que haja em nós a esperança, para que no momento propício, ele honre a promessa estabelecida. Ele não tirou os hebreus, ele não tirou a mim e a você, nós que cremos em Jesus Cristo como Salvador, ele não nos tirou do peso da condenação do pecado, para amargarmos uma vida infeliz, abandonada. Ele nos trouxe, nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele nos tirou das trevas para a sua gloriosa luz, é isso que diz a Bíblia. Ele nos tirou do abandono que o pecado provocou em nós, o ostracismo, o exílio no qual o pecado nos mergulhou, e nos deu a condição de filhos dele, filhos por adoção, herdeiros e co-herdeiros dele, de todas as bênçãos espirituais. Mas é necessário que não nos deixemos afastar das coisas que já temos ouvido. É necessário não perder de vista, não deixar sair da mente ou do coração a justiça que sobre nós já tem sido cumprida, realizada e honrada todo o tempo. A essa altura, Abraão, a pessoa, a história, a lembrança de Abraão é introduzida como exemplo de perseverança para um povo que estava querendo desistir da fé. Talvez você tenha pensado em deixar a fé, por quê? Porque os dias são difíceis. Ah, chegou uma doença terrível que vai me matar em pouco tempo, e esse Deus que eu servi ao longo de tanto tempo não se importou comigo e deixou a doença chegar. Talvez você esteja vivendo a crise do emprego, o medo de perdê-lo, a realidade de ter perdido, e diga: ah, Deus não me ama, porque eu preciso do meu emprego, eu não podia perdê-lo, e ele ignorou as minhas preces, ele virou as costas para mim. Talvez você esteja vivendo uma crise pessoal, familiar, espiritual, eu não sei a sua história, Deus sabe. Ouvimos aqui, ele prova os pensamentos, ele conhece o coração. Ele sabe a sua história, ele sabe a sua caminhada, ele tem permitido uma prova que não é maior do que você pode suportar. Não se iluda, o fardo que você carrega não é mais pesado do que a sua capacidade de suportá-lo. A fidelidade de Deus jamais permitiria que sobre você viesse uma provação, uma luta, uma batalha que você não conseguisse enfrentar, porque ele está ao seu lado. Para que Abraão alcançasse o cumprimento da promessa, ele teria que permitir que o Senhor, o Altíssimo, estivesse com ele, e ele estivesse com o Altíssimo. Abraão perseverou, porque Deus garantiu-lhe o seu próprio nome, queridos. Você entende isso? Vou repetir: Abraão perseverou, porque Deus garantiu-lhe, pelo seu próprio nome, a aliança que fez com ele. Não era embasada num argumento legal, não era embasada numa nota promissória, não era embasada num cheque pré-datado, não era embasada numa nota de cartão de crédito, não era num fio de barba. O Senhor, o Altíssimo, empenhou o nome dele numa promessa que fizera a Abraão. Para Abraão, que amava a Deus, para Abraão, que temia a Deus, para Abraão, que servia ao Altíssimo, isso lhe bastaria. Nada para ele era mais sublime, mais supremo, mais maravilhoso, mais inquestionável e incontestável que o nome do Altíssimo. Qualquer coisa abaixo do nome do Altíssimo teria valor nenhum para ele, mas se era Jeová, ponto final. Para ele bastava a palavra do Senhor. Tendo o Senhor jurado pelo seu nome, ele obedeceria, não importaria o custo da obediência. Ele amaria, não importando o sacrifício que teria que fazer. E nós temos exemplos da obediência de Abraão. A história dele com o filho, a história dele saindo da sua terra, da sua parentela, deixando suas propriedades, levando apenas o que pudesse carregar, indo para um lugar que não sabia onde ficava, em que direção ficava, como seria a sua vida. Mas se o Altíssimo mandou, se o Altíssimo estabeleceu o caminho, ele tinha mais é que obedecer. A ele cabia ouvir e cumprir. Queridos, Abraão entendia que Deus não poderia mentir para ele. Por causa do nome que possuía, o Altíssimo não mentiria para Abraão. Eu tenho ouvido pessoas dizendo: ah, mas Deus prometeu que nós seríamos curados de todas as doenças, Deus prometeu que nós seríamos libertos de todas as crises, que nós seríamos aliviados de todos os fardos. Não. A palavra, a Bíblia, Jesus, Deus homem, homem Deus, já vimos isso aqui tão fartamente em Hebreus, nos garantiu que nele seríamos mais que vencedores, mas que, enfrentando as aflições desse mundo, guardássemos o ânimo prolongado e renovado, porque como ele venceu, nós também venceríamos. Ele prometeu não nos deixar sozinhos. Ele não prometeu uma vida boa, isenta de preocupações e dores. Prometeu presença, graça, misericórdia, poder, cuidado, livramento, auxílio, nas horas mais improváveis. Mas para que isso se torne verdade, ele espera de nós a mesma obediência, a mesma paciência, o mesmo amor que ele encontrou em Abraão. É por isso que o autor da carta aos Hebreus, da Epístola aos Hebreus, traz à cena a pessoa de Abraão. Deus é imutável. É isso que o autor está dizendo aos crentes daquele momento e a nós. Deus é imutável. O Deus de Abraão não muda. Assim, nós temos o mesmo motivo forte e sólido, o mesmo incentivo que Abraão teve no seu tempo para não desistirmos agora. Imagina o momento em que está Abraão preparando o altar e lhe é perguntado onde estaria o cordeiro para o sacrifício. Penso na dor do coração, penso na voz embargada, mas não consigo esquecer a sábia resposta: Jeová proverá, o Senhor proverá. Será que nós temos a mesma fé? Será que nós temos a mesma certeza? Será que nós temos a mesma esperança? Uma hora dificílima, mas eu percebo nessas poucas palavras uma alegria que nada no mundo poderia oferecer. O Senhor proverá. E o sentimento do coração do servo foi honrado pelo Senhor. Ele proveu, ele supriu, ele honrou. Queridos, assim como com Abraão, nossa garantia agora está em Jesus. Se com Abraão a garantia estava em Deus, a minha e a sua garantia está em Jesus. Jesus já entrou no santuário celestial, o véu do templo foi rasgado, liberdade foi estabelecida para todo o que crer. A nossa garantia está em Jesus. Por juramento e por promessa, aqueles cuja esperança repousa em Cristo Jesus, como âncora firme, bem colocada, estes verão sua esperança e experimentarão a alegria de passar através dos obstáculos, dos desafios, das provações, das lutas dessa vida. Nós temos quem lute por nós, nós temos quem vá à nossa frente, vai adiante de nós. Nós temos um nome sobre todo o nome, nós temos a fidelidade dele estabelecida a si mesmo pela grandiosidade do seu próprio nome. Ele não vai manchar o próprio nome, deixando de honrar a mim e a você. Os hebreus precisavam entender isso, nós precisamos entender isso, queridos. Jesus, não outro, Jesus é a base da nossa segurança espiritual. A pessoa de Jesus, o nome de Jesus, a glória de Jesus, a autoridade de Jesus, a majestade de Jesus, é a base da nossa segurança espiritual. Nenhum cristão faz progresso na sua vida espiritual por si mesmo, espontaneamente, se a sua confiança, se a sua esperança, se a sua fé e se o seu amor não estiverem em Jesus. Lembrem-se, os primeiros versos do capítulo 6 falam exatamente disso, progresso espiritual. Os versos 1 a 3 são um convite ao progresso espiritual. Os versos 4 a 9 são um desafio, são um alerta para que não apostatemos. Ah, mas como eu vou apostatar? Eu acredito em Deus. Quando eu duvido de alguma coisinha aqui ou ali, quando eu coloco em xeque alguma manifestação do soberano Deus, algum ato que só a Ele compete dar cabo, eu começo a apostatar, porque a dúvida é o veneno do coração, queridos. Você está casado? Começa a duvidar do seu companheiro ou da sua companheira. Em pouco tempo vocês estarão separados. Você tem um filho? Começa a duvidar que seu filho sempre te fale a verdade. Mas cedo ou mais tarde você vai estar numa neura tão grande, numa loucura tão grande, que vai sufocar o seu filho a ponto de ele desejar desaparecer da face da terra. A dúvida é uma pequena sementinha, quase microscópica, que lançada, começa a produzir de tal maneira que corrompe, que destrói o que estiver à sua volta. A dúvida mata a fé. Nós vimos isso nos versos anteriores. Jesus é a base da nossa esperança espiritual. Repito, nenhum cristão faz progresso espiritual sem que tema a Deus, sem que ame a Deus, sem que seja paciente em relação à promessa de Deus, sem que confie na fidelidade de Deus. O autor aos Hebreus, queridos, apresenta, a partir do verso que nós começamos a considerar hoje, verso 13 e verso 14 e 15, depois os demais que nós vamos ler, o autor aos Hebreus apresenta três argumentos em favor da certeza da salvação para os cristãos autênticos. E eu quero deixar com você apenas uma nessa noite: a promessa. Já estou falando dela há um bom tempo. A promessa. A promessa de Deus é um dos três argumentos a favor da certeza que eu posso ter da salvação que vem das mãos do meu Deus. Versos 13 a 15 falam disso claramente. A promessa principal de Deus para Abraão está registrada em Gênesis. E se você quiser, pode abrir, senão o texto vai estar na tela. Gênesis 22, versos 16 a 18. Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhes forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Palavra gloriosa. Eu vou voltar para ler os versos 16 a 18, e eu quero que você pense, releia comigo essa promessa e essa garantia empenhada e essa promessa cumprida. Olha o que o Senhor declara: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, você, Abraão, ter feito o que fez, não me negando o seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Tremendo, tremendo. Quantos ao longo da história puderam ouvir tal afirmação por parte do Altíssimo? Você poderia ouvir essas palavras de Deus em relação a você mesmo? Porque você me obedeceu.
porque você me obedeceu, eu vou honrar a palavra que empenhei sobre a sua vida, porque você me obedeceu. Ah, queridos, nós estamos tão longe disso. Nós estamos tão longe disso. Estamos tão longe da obediência. Apesar das falhas e dos pecados de Abraão, não se iluda, ele tinha um monte de falhas, ele tinha um monte de pecados. Vai ler a Bíblia, vai ler Gênesis e você vai achar a relação dos pecados na vida de Abraão. Apesar dos muitos pecados e das falhas de Abraão, Deus cumpriu a promessa dele e Isaque nasceu, e Isaque foi honrado, e a obediência a Jeová foi honrada com toda a sorte de bênçãos sobre a vida de Abraão. Muitas promessas de Deus não dependem do nosso caráter, mas sim da fidelidade dele. Eu tenho trazido aqui duas palavras diferentes que se conjugam harmoniosamente: graça e misericórdia. Graça, Deus me dar o que eu não mereço. Misericórdia, Deus não me dar o que eu mereço. E isso não depende do nosso caráter, depende da fidelidade dele ao seu próprio nome. Há uma expressão no texto que nós lemos em Hebreus: esperar pacientemente. Hebreus 6,15 significa literalmente o oposto de ser negligente. A palavra negligente aparece em Hebreus 6,12. Nós vimos isso aqui poucos dias atrás. Vocês se tornaram negligentes. Não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Não se tornem negligentes. Quantas vezes nós temos sido negligentes com Deus? A palavra dada aos hebreus é para mim e para você hoje, séculos depois, muitos séculos depois de escrita, queridos. Não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da obediência recebem a herança. De quem que ele está falando, queridos? Ele está falando de Abraão, mas ele bem poderia falar de você. Os leitores da Epístola aos Hebreus estavam prestes a desistir da fé, porque eram muitos os problemas, eram muitas as perseguições, eram muitos os sofrimentos. Sua paciência começava a esgotar-se, eles estavam cansando. E aí, Hebreus 12, versos 2 e 3, declara o seguinte: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmos, para que vocês não se cansem nem desanimem. Vocês que estão prestes a desistir, vocês que estão fatigados pelas dores desse tempo presente, tenham os olhos fixados em Jesus. Minha esposa volta e meia me repreende: foco, marido, foco, marido. Eu esqueço as coisas com muita facilidade. Se eu não escrevo, esqueço. Se eu escrevo, eu esqueço de ler. Se eu escrevo, lembro de ler, não consigo ler, porque eu não consigo ler a minha letra. É uma maravilha. Aí ela vem para mim e diz: foco, marido. Pois é, querido, é exatamente o que o autor aos Hebreus está dizendo: foco em Jesus. Não foca nos problemas da vida, não foca nas alternativas que você acha que tem, foca em Jesus, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Se focarmos nele, queridos, nós não vamos errar. Ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta de vencer a morte, vencer o inferno, vencer a Satanás, resgatar-nos das trevas, trazer-nos para a luz, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. E o autor aos Hebreus diz a mim e a você: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem.
Nós não temos desculpa, nós não temos justificativa, não temos como ficar enrolando, empurrando e dizendo, ah, Deus esqueceu, Deus não está sendo bom comigo, Deus, Ele é Deus. Serginho, que não está aqui hoje, porque está chegando de viagem, costuma dizer uma frase da qual ele gosta muito, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Eu não conheço frase mais verdadeira, Deus é bom o tempo todo, nós é que não somos. O tempo todo Deus é bom, nós é que não somos. O tempo todo Deus é fiel, nós é que não somos. O tempo todo Ele honra o seu nome, Ele honra a sua promessa, Ele honra a sua palavra, nós é que não honramos.
Versos 12 e 13 de Hebreus 12. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado.
Você está cansado? A vida está difícil, os problemas parecem não ter fim.
Fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes.
Como?
Fé, confiança, esperança, amor a Deus, obediência, paciência. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado.
Hoje, nós, cristãos, temos mais promessas do que Abraão. Você sabia disso?
Deus fez a mim e a você muito mais promessas do que fez a Abraão.
E ainda assim não somos como ele, fiéis, obedientes, ensináveis, apaixonados, submissos, gratos.
Eu repito, hoje nós em Cristo temos mais promessas do que Abraão recebeu da parte de Deus, e o que prometeu é fiel para cumprir. O que nos impede de progredir espiritualmente, queridos? O que nos impede de avançar, de crescer, de prosperar? Eu posso dizer para você o que nos impede? Esforço na fé. Esforço na fé é o que nos impede. Nossos joelhos vacilam por qualquer coisa, nossas mãos tremem por qualquer motivo, nossa mente vagueia, se distrai, se desvia por qualquer razão, mas Jeová não muda, Deus não muda, Ele não muda, Ele continua procurando homens e mulheres que lhe sejam obedientes. E a maior alegria que eu vejo na pessoa de Deus é quando encontra alguém obediente, dizer, porque você me obedeceu, porque você me obedeceu, honrarei todas as promessas feitas em Cristo Jesus a seu respeito.
Semana passada e retrasada nos lembramos da ilustração da lavoura. Eu quero dizer para você, querido, que se o lavrador ficar sentado na varanda da sua casa, simplesmente olhando para as sementes, elas jamais serão semeadas, elas jamais germinarão, elas jamais crescerão, elas jamais darão frutos, e ele jamais vai fazer a colheita. O bom, o honesto, o fiel lavrador não fica sentado confortavelmente esperando que as coisas caiam do céu. Ele lança a mão do arado, limpa a terra, pega a semente, com alegria sai lançando a semente na terra. Se for um tempo de seca, ele rega a terra, ele trata limpando a terra e espera que a semente brote, cresça, floresça, produza fruto, e no tempo certo, ele colha em grande quantidade. Ele tem que pôr mãos à obra. Ficar sentado na varanda não vai garantir nada. Arar, plantar, cultivar, por vezes regar, e depois arduamente colher a lavoura e comer dos melhores frutos que ela produzir. O cristão que negligenciar a comunhão na igreja, o cristão que negligenciar a Bíblia, o cristão que se esquecer de orar, o cristão que perder a fidelidade, não terá colheita. Essa palavra você não quer, né? Você quer o cumprimento da promessa, Você quer a honra do nome sobre o qual a promessa foi feita? Pois muito bem, um cristão que negligenciar a comunhão na igreja, que ignorar a Bíblia, que se esquecer de orar e perder a fidelidade, não terá uma colheita. Será um mau lavrador que ficou sentado esperando que tudo caísse do céu. Porque afinal de contas, Deus não é bom o tempo todo? E o tempo todo Deus não é bom? Então que ele faça o trabalho todo. Não foi assim com Abraão. Não é assim comigo. Jamais será assim com você. Você não precisa ser um Abraão. Passa a ser obediente. Abraão era pecador. Eu sou um pecador. Você é um pecador. Abraão era teimoso. Eu sou teimoso às vezes. Você também é teimoso. Abraão tinha muitas posses. Gostava da fartura que tinha. Eu não tenho nada. Mas o pouco que eu tenho, eu gosto. Ah, eu gosto. Você talvez tenha bem mais do que eu. E gosta do que tem. Pois é, ele abriu mão de tudo. Deixou tudo para trás. Porque o Altíssimo, o Fiel, o Soberano, fez uma promessa para ele. E no momento em que ele ouve a palavra do Altíssimo, eu imagino como se encheu o coração de Abraão. Porque você me obedeceu quando te pedi seu filho. Eu farei com que a sua descendência seja mais numerosa do que a areia dos mares, do que a areia que está nas praias. Que ela seja mais numerosa que as estrelas do céu. Porque você me obedeceu. Eu quero encerrar o culto dessa noite te perguntando: está disposto a obedecer? Há promessa de Deus para a sua vida, querido. Não pense que, não, eu sou pequenininho. Deus tem promessas para você. Ele quer honrar cada uma dessas promessas. A única coisa que ele espera encontrar, obediência. O que ele está pedindo de você, eu não sei. O que ele vai pedir de você, eu não sei. O que ele já pediu de você, eu não sei. Eu sei o que ele quer achar: obediência. E eu repito, o cristão que negligenciar a comunhão da igreja, que ignorar a Bíblia, que se esquecer de orar e perder a fidelidade, não terá colheita. Você quer ficar de mãos vazias? As promessas de Deus estão aí, todas dispostas e em fartura para quem crer e obedecer.